Na condição de líder, passo a palavra ao senador Álvaro Dias.
Senhor presidente, pode somar os minutos da réplica?
5 + 1 + 2, 8 minutos.
E peço também que some os da tréplica para as respostas. Presidente, mais uma vez reiteraram aqui a estapafúrdia tese de golpe, que ofende a Constituição, o Supremo Tribunal Federal e a inteligência nacional. Hoje, mais uma vez, conhecemos o itinerário deste crime de responsabilidade, que começa, dá sinais, por volta de 2013, 2 anos e meio antes desta discussão, 1 ano antes da eleição, técnicos do Tesouro Nacional alertavam o governo e a presidência da República e sugeriam que essa prática não deveria ser adotada, sob pena de que esqueletos teriam que ser expostos futuramente. Eles estão sendo expostos agora. Começaram a ser expostos pelo Tribunal de Contas da União. Aliás, a contabilidade criativa, que alguém já denomina de contabilidade destrutiva, foi adotada ao longo do tempo com consciência. Portanto, o crime de responsabilidade que se deu é um crime doloso, sim, a meu ver. Ou, ao menos, estabelece a existência de culpa grave da parte da Presidente da República. Essas mágicas contáveis foram reiteradas ainda ontem. Há um produto da mágica contábil, quando a presidente anuncia um aumento de 9% para o Bolsa Família, sem previsão orçamentária, extrapolando os limites orçamentários, os 28 bilhões constantes do orçamento não são suficientes para atenderem a demanda desse aumento anunciado pela Presidência da República como uma espécie de cortesia com chapéu alheio, já que ela está vivendo os últimos momentos do seu mandato e não terá como honrar esses compromissos. Aliás, mágica contábil gravíssima é essa que se deu com a transferência de cerca de 716 bilhões de reais ao BNDES, sendo que mais de 400 bilhões tendo origem no FAT, aliás, 200 e poucos bilhões com origem no FAT, PIS/PASEP e FGTS, portanto, recursos dos trabalhadores brasileiros subtraídos para uma transferência a grupos econômicos nacionais, privilegiados pelos ocupantes da Presidência da República nos últimos anos, e a países ideologicamente próximos dos governantes brasileiros. Algumas ditaduras corruptas e sanguinárias foram alimentadas com recursos dos trabalhadores brasileiros e do Tesouro Nacional, 716 bilhões, com um tempo de empréstimo que ultrapassa as normas estabelecidas pelo próprio BNDES. Cuba, por exemplo, tem 25 anos para pagar. E pagará? Essa é a pergunta. Gana, 19 anos e meio para pagamento. Gana pagará? Eu tenho as minhas dúvidas. Essa transferência foi alvo também da contabilidade criativa, da mágica fiscal, porque o governo em nenhum momento contabiliza esses recursos na composição da dívida bruta do país. E esses recursos do Tesouro, repassados ao BNDES, foram recursos transferidos a grupos econômicos nacionais, alguns falidos, e a nações estrangeiras, como se não faltassem recursos entre nós, como se os trabalhadores brasileiros não necessitassem desses recursos. Eu considero isso gravíssimo. Produto da contabilidade criativa que se tornou contabilidade destrutiva, já que os interesses nacionais foram alvejados. Eu faço algumas perguntas, especialmente ao procurador de contas, já que o Tribunal de Contas é que alicerça tecnicamente essa proposta de crime de responsabilidade que estamos aqui enfrentando. O Tribunal de Contas, eu considero uma corte com quadros técnicos excepcionais, de alta credibilidade, de enorme respeitabilidade, e não deveria estar sendo ofendido por pretensos entendidos em contabilidade, em contas públicas, em crime de responsabilidade, etc. Eu indago. Para algumas pessoas, as irregularidades que fundamentam essa denúncia, as pedaladas e os decretos de crédito suplementar, essa fraude dos decretos, são meras questões contábeis. E eu perguntei, é isso mesmo? Qual a gravidade jurídica dessas condutas? Qual é o impacto que elas têm sobre a economia, os direitos sociais, a vida real dos brasileiros? A repetição em 2015 de fatos indicados pelo TCU como possíveis irregularidades no processo das pedaladas e na apreciação das contas do governo constitui uma condição de agravamento da conduta da Presidente da República? A realização de operações de crédito irregulares junto à Caixa, ao Banco do Brasil e ao BNDES na casa dos bilhões de reais, 1 bilhão, 2 bilhões, 6 bilhões, por um longo período de tempo, beneficiou de alguma forma diretamente a Presidente da República, especialmente no pleito eleitoral de 2014? Se a emissão dos decretos de abertura de crédito suplementar por si só não tem o condão de impactar o resultado fiscal, qual a gravidade dessa conduta? Porque ela deveria ensejar o impeachment da Presidente da República? Se a Presidente da República utilizou as pedaladas fiscais e a gestão orçamentária e financeira da União em benefício próprio no último ano do seu mandato e com propósitos eleitorais, devemos entender que a Constituição impede sua responsabilização durante o novo mandato? Essa interpretação não representaria um salvo-conduto para todos os candidatos à reeleição, em todos os níveis de governo, criando um risco moral com imenso potencial de prejudicar as finanças públicas do país, tornando inócuo vários dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal que se referem justamente ao último ano de mandato dos chefes do Poder Executivo? Essas são as indagações. Muito obrigado, presidente.
Vossa Excelência dirige especificamente a qual dos convidados?
Eu creio que pela natureza das perguntas é mais adequado ouvir o procurador junto ao Tribunal de Contas da União.
Doutor Júlio, 5 minutos.
Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Álvaro Dias, pelas perguntas. Evidentemente, não são meras questões contábeis. Se fossem meras questões contábeis, não constariam de normas constitucionais, não constariam de uma lei complementar de responsabilidade fiscal, não constariam de uma lei de crimes de responsabilidade da Presidente da República. As condutas são graves, significam desrespeitar a lei orçamentária, significa desrespeitar a soberania do Congresso Nacional em definir a despesa pública. Soberania significa colocar em risco esse bem jurídico tutelado e protegido pela Constituição, que é o equilíbrio das contas públicas. E isso tem uma conexão direta com a economia, com a vida real. Vejam todos estão experimentando o tamanho da recessão brasileira em 2014, 2015, 2016. Possivelmente 2017, o nosso PIB vai parar de cair? Esperamos que sim. Mas é evidente, há uma conexão com a vida real, com as pessoas perdendo emprego, com empresas fechando portas, com projetos sendo adiados, com todo um ciclo de desenvolvimento abortado por conta de uma política que se mostrou desastrosa para a economia nacional. E eu vejo com muita... lamento muito que se tramite agora no Congresso Nacional, e eu faço um apelo aos senadores, em relação à emenda constitucional 143, que prevê a desvinculação dos recursos da saúde. Essa emenda, ela vem como uma pseudo-solução para essa crise fiscal resultante de um verdadeiro, como o senhor falou, recursos passados ao BNDES, um verdadeiro programa de transferência de renda da população pobre para o empresariado nacional, para grandes grupos, feito de uma forma sem transparência alguma também, vamos registrar. Os empréstimos do BNDES são feitos sem transparência alguma. E só de juros nós vamos pagar esse ano, de equalização de taxa de juros, 30 bilhões de reais. Então, para viabilizar esses pagamentos, nós vamos desvincular
até,
os
2060, mais de 148 bilhões de reais.
É, possivelmente acima de 180 bilhões de reais.
180 bilhões de reais.
Então, para corrigir isso, nós vamos priorizar então isso e vamos tirar recursos da saúde. E essa emenda, ela traz um risco grande para o ajuste fiscal de municípios e estados, porque na hora que eu tirar a injeção de recursos federais dentro do SUS... né? A população lá no estado, lá no município, o estado e o município teria que aumentar a sua contribuição. E à medida que eu estou desvinculando, eu estou deixando os estados e municípios numa situação fiscal ainda mais grave. Eu pediria a atenção de Vossas Excelências para os riscos embutidos nessa PEC 143. E evidentemente, a continuidade dessas práticas no exercício de 2015, né? Que 2015 não só tem todo o saldo devedor acumulado desde 2014, mas também há um incremento destes saldos em relação ao Banco do Brasil, em relação ao BNDES. Isso só é resolvido definitivamente no final do exercício, né? Percebendo o governo já o risco de contaminar também o exercício de 2016, porque as contas de 2005 ficaram seriamente comprometidas em sua rigidez, em sua legalidade, com as pedaladas realizadas também no ano de 2015. E, evidentemente, a meu ver, a meu juízo, elas fizeram parte de um plano para beneficiar a presidente da República no seu projeto de reeleição, né? O Brasil foi vítima de um estelionato eleitoral, porque o governo apresentou um desempenho, uma performance resultante de meios ilícitos de ação. Ele não poderia utilizar 40 bilhões de reais dos bancos públicos para a realização de despesas primárias no nível extraordinário em 2014 e que depois foram cortados em 2015 e agora mais cortados ainda em 2016. O decreto, a mera emissão do decreto tem um impacto na meta? Não. Mas ele é totalmente incompatível com a lógica da responsabilidade fiscal. É por isso que o Congresso não autoriza o Poder Executivo emitir o decreto se ele não estiver cumprindo a meta. Se ele não está cumprindo a meta, os esforços do Poder Executivo não é para editar créditos suplementares, é para reduzir despesas, para implementar austeridade, para conseguir cumprir a meta ou fazer a discussão com o Congresso Nacional de uma revisão da meta por motivos relevantes, mas sempre aguardando a deliberação soberana do Congresso Nacional a respeito de alteração da meta. Então, o decreto, ele é grave, o decreto sem a prévia autorização do Congresso para autorizar a meta, ele é grave, ele é gravíssimo, ele contraria toda a lógica da responsabilidade fiscal. Eu entendo que sim, que os fatos de 2014 e 2015, no caso de reeleição, quer dizer, quando a Constituição diz que o presidente da República não será processado por fatos estranhos às suas funções,
conclua,
não, o fato
Júlio Macedo,
seu mandato.
Por favor.
Então, evidentemente, nós estamos falando de fatos relativos às funções da Presidente da República no mandato anterior. Eu acho que a melhor interpretação, aquela que maximiza o que pretende a Constituição, ou seja, que dá maiores efeitos à Constituição e a sua diretriz de responsabilidade fiscal é fazer com que a farra fiscal do ano eleitoral seja objeto de responsabilização, porque senão sim teremos um risco maior moral e um incentivo a que governadores, prefeitos, no ano final do seu mandato, possam praticar irregularidades fiscais gravíssimas na expectativa de uma reeleição e de um passaporte para a impunidade com o novo mandato. Muito obrigado, senador.
Obrigado, presidente.
Na condição de inscrito, passo a palavra ao senador Cássio Cunha Lima. 5 minutos, mais um de tolerância.
Senhor presidente, senhor relator, senhores convidados, eu creio que, após a exposição da manhã e tarde de hoje, se habitava alguma dúvida em algum dos membros desta comissão, e esse sentimento será extrapolado para o plenário do Senado Federal, quanto à prática de crimes de responsabilidade por Sua Excelência, a Presidenta da República, Dilma Rousseff, essa dúvida já não existe mais. As exposições foram claras, enfáticas, contundentes, extremamente sólidas, diante do que o Brasil acompanha já de algum tempo, nesse prosseguimento de práticas deletivas, para se tentar construir um projeto político, para se tentar construir um projeto de poder e se ganhar a eleição a todo preço e a todo custo, mesmo que isso fosse cobrado de forma muito dura, de forma injusta, perversa até, da maioria do povo pobre do Brasil e que terminou se estendendo para o conjunto da sociedade. Toda a discussão que aqui fazemos diz respeito a duas práticas delituosas: os empréstimos ilegais feitos de forma fraudulenta, o que é mais grave, porque se o governo tivesse pelo menos a decência de reconhecer o empréstimo, mas tenta fraudar a prática criminosa, e óbvio que não se encontrará numa fraude a assinatura da Presidenta da República, mas o douto procurador Dr. Júlio fez lembrar bem a imposição constitucional da competência privativa da Presidenta da República em relação à gestão fiscal do país, além dos decretos cuja materialidade e autoria não se discute. A própria defesa reconhece essa materialidade, essa autoria, além de pôr em dúvida se há ou não crime nos créditos ou nos empréstimos que foram realizados. Quanto aos decretos, eu, de forma insistente, de maneira pedagógica, tenho lido sempre o artigo 4º da Lei Orçamentária 2015, que diz textualmente, abro aspas a partir de agora: fica autorizada a abertura de créditos suplementares restritos aos valores constantes dessa lei, excluídas as alterações decorrentes dos créditos acionais, vírgula, desde que as alterações promovidas na programação do orçamento sejam compatíveis com a obtenção da meta de resultado primário estabelecido para o exercício 2015. Ou seja, tem uma condicionante, como também de forma muito oportuna acabou de afirmar Doutor Júlio, a regra é a autorização legislativa. Quando o próprio legislativo faz uma exceção, o faz sob uma condicionante, para que a meta de resultado primário fosse observada. E durante todo o processo apresentado pela defesa, tanto na Câmara dos Deputados como já no Senado, eu não vi a defesa de Sua Excelência a Presidente Dilma Rousseff fazer uma única referência ao relatório de avaliação de receitas e despesas primárias, muito menos ao relatório resumido de execução orçamentária, que serve exatamente para fazer a fotografia bimestral se essas metas estão sendo observadas. E de forma muito cândida, o competente, inegavelmente competente e eloquente advogado-geral da União disse: olha, mas ao final do ano nós constatamos, e que surpresa, que a meta não foi atingida. Tivemos uma surpresa, a meta não foi atingida, como se nós pudéssemos acreditar que a execução e o cumprimento dessas metas pudesse ser uma caixa de surpresa para qualquer governante que tenha um mínimo de responsabilidade com os destinos do país. Portanto, eu gostaria, nesse instante, para me ater aos 6 minutos e depois ter direito a uma réplica rápida, um pouco de esclarecimento sobre a importância desse instrumento de gestão, que é o relatório resumido de execução orçamentária, e o próprio relatório de avaliação de receitas, que, curiosamente, na data de 22 de julho de 2015, no seu item 4, afirma o seguinte: importa ressaltar que as estimativas constantes desse relatório já consideram os efeitos da proposta encaminhada pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional na alteração da Lei 13.080. Ou seja, a partir de julho, o governo passou a considerar como lei uma proposta que ainda tramitava no Congresso Nacional, conhecido como PLN5, que teve o meu voto contrário, e na tribuna do Congresso Nacional eu afirmei o que repito aqui. Aquele gesto foi tão somente uma tentativa vã de limpar a cena de um crime já cometido. O crime já havia sido praticado com a edição dos decretos. E aqui não se está colocando em jogo nem em discussão a política anticíclica, o mérito das despesas. Muitas das despesas são defensáveis e justificáveis. O que está se questionando, e aí sim reside o crime, é a despesa sem autorização legislativa. A condicionante para os decretos não foi observada. Portanto, está caracterizado o crime quando o governo desrespeita a lei orçamentária e faz decretos sem a imprescindível e insuperável autorização do parlamento. Está aí o crime, além dos empréstimos que ferem a lei de responsabilidade fiscal. Então, gostaria de ter do doutor Júlio, doutor Maurício, doutor Fábio Medina, um comentário rápido sobre a importância para a execução orçamentária, para a gestão fiscal, dos relatórios resumidos de execução orçamentária como fotografia bimestral do cumprimento das metas estabelecidas na LDO e na lei orçamentária.
Doutor Fábio, eu começar aqui. Eu começar. Começar pelo doutor Júlio. 3 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Cássio Lima, pelas perguntas. Senador, eu vou dizer, é tão importante este acompanhamento bimestral da execução orçamentária, tão relevante para assegurar a correta execução orçamentária, assegure o equilíbrio das contas públicas durante todo o exercício, e não apenas no seu final, que a Constituição da República tem uma norma expressa, não é só a lei de responsabilidade fiscal. A Constituição da República tem uma norma expressa que diz: o Poder Executivo publicará até 30 dias após o encerramento de cada bimestre relatório resumido da execução orçamentária. Está na Constituição da República. Então, este valor do acompanhamento bimestral da execução, da despesa e da arrecadação, isso é uma norma constitucional. A LRF vem e detalha e desdobra este mandamento, né, com detalhes de execução disso. Então, a LRF diz: o relatório a que se refere o parágrafo 3º do artigo 65, foi esse que eu li antes, abrangerá todos os poderes do Ministério Público, será publicado até 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Acompanharão o relatório resumido, demonstrativos relativos aos resultados nominal e primário. Quando for o caso, serão apresentadas justificativas de limitação de empenho, de frustração de receita. Então, diz a LRF, né, a maneira de isto ser processado para dar cumprimento a uma norma constitucional. Então, por isso, com todo o respeito que eu digo aos que pensam diferente, que eu tenho, aos que pensam diferente, esta meta, por determinação constitucional e legal, ela tem que ser observada e controlada, no mínimo, bimestralmente, para dar cumprimento à Constituição Federal. Não é apenas ao final do exercício para ver o que aconteceu, o que foi possível. Infelizmente, não deu para cumprir a meta. Vamos aprovar aqui, emergencialmente, aprovar uma alteração de meta no mês de dezembro, faltando poucos dias para o final do exercício, é uma medida vazia de efeitos práticos. Porque a meta é para condicionar o comportamento futuro. Não é para corrigir uma situação passada. Então, sem dúvida nenhuma, esta questão da meta não é um fetiche legal, não é um capricho do Tribunal de Controle, do Tribunal de Contas, dos órgãos de controle, é uma determinação constitucional que visa assegurar que o gasto dos dinheiros públicos será feito de forma responsável, sem colocar em risco a sanidade da economia nacional, como infelizmente foi feito. Muito obrigado, senhor senador.
Tenho muito pouco a acrescentar. Eu acho que o relato feito pelo senador Cunha Lima foi bastante preciso em relação às funções desses relatórios, já foi complementado aqui pelo procurador Júlio. Apenas confirmar que esses relatórios, eles exercem exatamente essa função de exigir e fazer cumprir uma lei de planejamento. As leis de planejamento têm realmente uma dificuldade na sua eficácia, porque se referem a fatos futuros, mas o Brasil consolidou um sistema de planejamento bem construído que prevê uma lei de diretrizes orçamentárias proposta pelo Poder Executivo e aprovada pelo Congresso, na qual se fixa uma meta, e para que essa meta seja cumprida, há necessidade de, durante a execução orçamentária, haver um acompanhamento, que é feito justamente por esses relatórios, que tem a função exatamente de indicar se está havendo um desvio no curso da meta para refazer a condução da política orçamentária ou se a meta está sendo cumprida. Então, é para que possam ser tomadas todas as providências cabíveis com a finalidade de cumprir aquilo que foi um compromisso assumido por um ato que é uma lei. E, inclusive, eu chamo a atenção para a questão da segurança jurídica. Quando se faz uma lei proposta pelo Executivo e aprovada pelo Legislativo, o que toda a sociedade e todos os agentes envolvidos esperam é que essa lei seja cumprida. Então, todos esses instrumentos, entre os quais os relatórios de execução orçamentária, são instrumentos destinados a garantir que esta lei seja cumprida e que não permita que ocorra exatamente o que aconteceu, de haver uma surpresa no final do ano de que não se conseguiu cumprir a meta. Isso não tem o menor sentido, considerando que existem esses relatórios bimestrais que acusam permanentemente se está havendo ou não desvio no curso da meta.
Queria apenas acrescentar, para não ser repetitivo, que esse dever de boa governança pública relacionado à lei de responsabilidade fiscal e às leis orçamentárias, ele está implicado hoje com o princípio da moralidade administrativa inscrito no artigo 37 da Constituição de 1988, e que o seu descumprimento, portanto, acarreta a responsabilidade pessoal do agente político na perspectiva do princípio republicano.
Senador Castro, 2 minutos para a réplica, em seguida a Vossa Excelência escolhe o convidado que vai fazer a tréplica.
Não, um comentário derradeiro, senhor presidente, agradecendo penhoradamente em nome desta comissão e do Senado da República pela inestimável contribuição dada nesta sessão para elucidarmos de forma irrefutável os crimes que aqui discutimos e que foram de fato praticados pela presidente Dilma Rousseff. Quando o povo brasileiro, que às vezes não consegue definir bem o que vem a ser uma pedalada fiscal ou o descumprimento de uma meta de superávit, sofre na pele com o desemprego. Pedalada fiscal é desemprego. Pedalada fiscal é diminuição do poder de compra do trabalhador. A pedalada fiscal representa a desassistência na saúde, pessoas que estão morrendo por falta de vacina, por falta de cuidados básicos, porque simplesmente quebraram o Brasil para tentar ganhar uma eleição de toda forma, de todo custo. Fizeram tudo isso para tentar construir um projeto de poder, e o que o Brasil recebe nesse instante derradeiro, quando nos aproximamos do epílogo desse ciclo de poder, além de uma economia esfacelada, de milhões e milhões de desempregados, de desassistência, de desespero, o governo ainda tenta deixar como herança última o exemplo da impunidade, quando tenta fazer de conta que tudo isso que estamos aqui debatendo não tem maior consequência nem tampouco gravidade na vida nacional. Tem, e tanto tem que o Brasil vive simplesmente a maior crise de toda a sua história. Nós não estamos vivendo uma crise comum, um momento banal. Não, estamos diante da maior crise da história do país, provocado exatamente por esses crimes praticados de forma consciente, de maneira deliberada, com o comando, a consciência de Sua Excelência a Presidente da República, Dilma Rousseff, que empurrou o Brasil para esta que é, repito, insisto, a mais grave crise da nossa história. E como se não bastasse tudo isso, ainda quer deixar de legado a pedagogia da impunidade, como se tudo isso pudesse ser feito sem que nada acontecesse, deixando como exemplo péssimo para as futuras gerações que se pode fazer tudo para ganhar a eleição e que ano eleitoral serve de anistia para novo mandato. Não. Ano eleitoral e um novo mandato não anistia crimes praticados. Isso serve para Presidente da República, serve para governadores, serve para prefeitos. Não podemos criar a cultura, e encerro, senhor Presidente, para ficar rigorosamente dentro do meu tempo, criando nesse instante a falsa ideia de que a reeleição anistia crimes praticados que foram perpetrados no mandato findo. Vamos analisar o que foi apontado em 2015, mas compreendendo que toda essa ação é uma ação de crime continuado que trouxe o Brasil para as gravíssimas consequências e a crise sem precedentes que estamos deparados com ela hoje.